Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings Day Day Morumbi.
Informação, tradição, opinião, política e economia. Os Pingos nos Is. De segunda a sexta às 18h, na Jovem Pan News. Jovem Pan News. Jornalismo independente.
Justamente então a possibilidade de impedir a escola de samba de praticar qualquer tipo de crítica durante o samba enredo. Então o juiz que se manifestou sobre o caso, Francisco Vale Brum, ele negou esse pedido, ele alegou falta de competência do tribunal para julgar o caso e defendeu ainda que a medida deve ser solicitada à Justiça do Distrito Federal. Lembrando que esse samba enredo que a escola de samba apresenta é intitulado Do Alto do Mulungu Surge a Esperança, Lula, o Operário do Brasil. Esse samba enredo ele é inspirado na trajetória do presidente da República e também da mãe dele, a Eurídice Ferreira de Melo, conhecida como Dona Lindu. E aí, o que os parlamentares questionam nesse momento é, primeiro, uma possibilidade de propaganda eleitoral antecipada e também uso indevido dos recursos públicos. Por enquanto, o que a gente tem de apuração é que foram pelo menos 12 milhões de reais de recursos do governo federal destinados às escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Esse valor é dividido entre as escolas de samba e a Acadêmicos de Niterói, então, deve ter recebido cerca de R$1 milhão de reais para esse desfile que, pelo menos por enquanto, segue confirmado. Cássius.
Perfeito, André. Obrigado pelas informações. Uma boa quarta-feira para você em Brasília. Bom, gente, semaninha pré-carnaval, metade da semana e a Bolsa tá no clima de festa, hein? Por isso nosso tourinho chegou já aqui. Como é que tá,
meu? Ah, Cássio, beleza?
Tranquilo?
Tudo certo.
Hoje tu tá que tá, hein?
Hoje foi que foi. Hoje foi dia de festa na Bolsa, exatamente. O Ibovespa ultrapassou a marca dos 190 mil pontos pela primeira vez da história. É o novo recorde, o novo touro de ouro da Bolsa Brasileira. A nova máxima histórica da nossa querida B3 agora é 190.561 pontos. Olha aí, ó. Loucura, agora, ó, a Bolsa está acima de 190 nesse
Surfou
momento.
Uma onda grande, né?
2,20 de alta. Bom, o Piperno falou que dia 16 de fevereiro ia bater 200 mil. Acho que talvez não dê tempo, né?
E por causa do carnaval.
Tem que dar 10 dias pro Piperno, 26. O Alangani falou que era no fim de fevereiro. Eu falei em março que a Bolsa ia bater 200. Bom, a nossa Bolsa foi impulsionada pelo fluxo estrangeiro, por política e por commodities. A combinação perfeita para deixar o nosso tourinho bem bravo, ligado, nervoso, pulando. O fluxo estrangeiro continua entrando pesado na nossa B3. E quando o estrangeiro entra, ele entra comprando, comprando pesado. Comprou Vale, Petrobras, Suzano, Itaú. Essas foram as melhores ações do dia. Vale funciona como uma porta de entrada do capital estrangeiro, o cartão de visitas do Brasil. Petrobras agradou com o relatório de produção recorde divulgado ontem à noite. Já abriu em alta lá em Nova York, né? O mercado gostou da produção forte. E Suzano surfou a virada de prejuízo para lucro. Divulgou o resultado, virou o jogo e o mercado aplaudiu. A política também ajudou bastante. A pesquisa Genial Coaes, que saiu hoje na hora do almoço, mostrou Flávio Bolsonaro reduzindo a vantagem em cima de Lula de 7 para 5 pontos, consolidando-se como o nome da oposição à reeleição do presidente Lula. E o mercado leu isso da seguinte forma: existe uma chance real de transição de política em 2026. E o mercado, você sabe, antecipa tudo. A queda dos juros futuros também deu combustível para o nosso rali do nosso tourinho. Depois que Gabriel Galípolo, né, presidente do Banco Central, sinalizou que não vai mudar a comunicação do Banco Central, os investidores entenderam como uma chancela para corte de 50 bips, né, de meio ponto na Selic já agora em março. E como todo mundo sabe, se os juros caem, a Bolsa sobe. É quase uma lei da física. E isso que lá fora o cenário não ajudou em nada. O payroll nos Estados Unidos veio forte, pressionando os juros americanos a ficarem altos por mais tempo. Mas mesmo assim, o Brasil destoou de Nova York. Isso é um sinal claro. Fluxo para emergentes, especificamente para o Brasil. Bom, como a gente falou, nesse momento a Bolsa está 190.058 pontos, com 2,22% de alta. Já o dólar seguiu a fraqueza da moeda americana lá fora, né? O maior fluxo para emergentes. E estava, né, caindo um pouquinho, hoje agora está no 0 a 0, né? Com 0,03, está R$ 5, praticamente R$ 5,20. 5,20. R$5,19,9. Então é praticamente 5,20. É isso, gente. Ah, um dia bacana e feliz para quem tem ações aqui no Brasil.
Carnaval chegando e a bolsa em folia
também. É isso aí, para todo mundo poder comprar uma cerveja a mais no carnaval.
Até mais.
Valeu, vai, Torinho! Tchau, tchau.
E bora seguir junto aqui, gente, agora sem o Torinho, mas com os nossos mestres. Alan Gani, obrigado mais uma vez, uma boa quarta-feira para você.
Uma ótima quarta, até amanhã.
Fábio Piperno, uma boa quarta, obrigado mais uma vez e até amanhã, viu?
Obrigado pela sua audiência, um abração a todos.
Zé Maria Trindade, sempre às ordens, até amanhã.
Pois é, olha, aqui no meio da semana, né? Nem pra lá, nem pra cá. Vencemos, é isso.
Amanhã a gente vai estar um pouquinho mais pra lá, um pouquinho mais pertinho da folia. Vitor Otum também, mais uma vez, muito obrigado e até amanhã, nosso parceiro.
De novo, obrigado, Cássio. Um abraço na audiência aí.
E é claro, pessoal de casa, mais uma vez, muito obrigado pela audiência, pela companhia, pela parceria e mais um 3 em 1. Amanhã estaremos de volta a partir das 4 horas da tarde para deixar vocês muito bem informados com esse toque de autenticidade, dinamismo e, é claro, polêmica no nosso 3 em 1 do jeitinho que vocês gostam. Tchau, gente. Até amanhã.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. Os pingos nos is. Jovem Pan.
Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, começando mais uma edição do programa Os Pingos nos Is. Os assuntos mais importantes do dia, sempre contando com as análises, as discussões com os nossos comentaristas. Com a gente, como todas as noites, o Luiz Felipe Dávila, o Roberto Mota e também o Bruno Musa. Para começar, destaque importante que trata das questões que envolvem Brasília. A gente vai acionar, inclusive, a nossa reportagem. A gente vai tratar da situação que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro. A defesa de Jair Bolsonaro fez um novo pedido de prisão domiciliar, mesmo após o laudo de peritos da Polícia Federal apontar pela manutenção dele na Papudinha. O governador de São Paulo, inclusive, segundo as informações, esteve em Brasília. Tarcísio teria tratado de questões que envolviam a concessão de prisão domiciliar. Vamos chamar a Janaína Camelo. Vocês conhecem a Janaína, participa de muitos programas, muitos telejornais, sempre apurando tudo o que acontece em Brasília, capital federal. Jana, seja bem-vinda. Ótima noite a você, apesar do céu claro aí em Brasília. Já passou das 18 horas, então posso dar essa saudação, fazer essa saudação. Conta para a nossa audiência, Jana, o que se sabe sobre esse novo pedido de prisão domiciliar e também essas articulações que envolvem a terra de São Paulo. Bem-vindo.
Boa noite para você também, Candiato. Sim, podemos dar boa noite. Aqui em Brasília vai demorar um pouquinho para escurecer. Sei que em São Paulo já deve estar escuro, sim. Muito boa noite para você e para a audiência aqui do Pingo nos Is. Esse pedido da defesa de Jair Bolsonaro, um novo pedido, né, para que ele tenha ali concedida a prisão domiciliar. Esse pedido, os advogados fazem um destaque sobre um novo laudo que foi feito com relação ao quadro de saúde de Jair Bolsonaro, um laudo técnico, mas que foi realizado pela equipe médica que avalia Jair Bolsonaro. Então, foram ali pelo médico Birolini, né, que chefia a equipe médica de Jair Bolsonaro, com relação a várias questões. Basicamente, trata ali, detalha as mesmas doenças crônicas que foram detalhadas também no documento, no laudo da Polícia Federal, que Jair Bolsonaro possui. E aí, diz que segundo esse novo relatório médico, que Jair Bolsonaro não poderia ser tratado na Papudinha, né, que não haveria condições dele ser tratado por questões ali de instalação, ter um tratamento mais específico, mais especializado, a saúde, que isso só poderia sim ser feito na prisão domiciliar. É o que trata basicamente esse novo pedido ao ministro Alexandre de Moraes. Não tem ainda nenhuma movimentação por parte do ministro, né, com relação a esse novo pedido. Provavelmente nos próximos dias ele deve caminhar esse pedido para a Procuradoria-Geral da República para receber uma nova manifestação e aí sim, depois ele se manifestar, ele mesmo, o próprio ministro, se manifestar sobre esse novo pedido de Jair Bolsonaro. E aí, Caniato, com relação à visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a ministros aqui do STF,
O governador já se reuniu com o ministro Alexandre de Moraes e também com o ministro Cristiano Zanin. E segundo o próprio governador, ele não tratou sobre prisão de Jair Bolsonaro. A audiência com o ministro Alexandre de Moraes durou cerca de 30, 40 minutos e, segundo o governador, todas essas reuniões, daqui a um pouquinho ele vai falar com Gilmar Mendes e Dias Toffoli também, foi sobre a renegociação da dívida do Estado de São Paulo, porque na próxima sexta-feira, Ganiato, vai começar um julgamento em plenário virtual de uma liminar do ministro André Mendonça, que reconheceu a adesão do Estado de São Paulo a essa renegociação. Então, os ministros da corte vão avaliar essa liminar. Então, por isso, o governador, segundo a equipe do governador, por isso que ele veio conversar com os ministros para tentar convencê-los a votar por essa liminar do ministro André Mendonça, viu, Caniato? Então, um novo pedido de prisão domiciliar de Jair Bolsonaro e a gente vai acompanhar para saber como vai ser, qual vai ser a manifestação do ministro Alexandre de Moraes com relação a isso.
Mas é importante essa informação da Janaína, porque muitos veículos noticiaram que a ida de Tarcísio seria também para tratar das questões que envolvem a prisão de Jair Bolsonaro. Bem, vamos acompanhar se Tarcísio vai conversar com a imprensa, poderá elucidar essas dúvidas dos jornalistas. Jana, bom trabalho para você, viu? A gente segue em contato, qualquer novidade, prioridade para a nossa equipe de reportagem em Brasília, capital federal. Passar para os nossos comentaristas, o Roberto Mota ao vivo, preparado lá no Rio de Janeiro. Mais uma vez, tratamos da possibilidade de concessão de prisão domiciliar a Jair Bolsonaro. Esse pedido, um novo pedido, Mota, foi naturalmente protocolado pela defesa de Jair Bolsonaro, os advogados. Mas quem elaborou o documento foram os médicos, a equipe médica que trata de Jair Bolsonaro, e eles reuniram todos os problemas de saúde, as comorbidades, os problemas crônicos enfrentados pelo ex-presidente desde a facada sofrida, o atentado, sofrido em 2018. Você acha que a partir de um documento feito pelos médicos, laudos e documentos anexados, isso não pode mudar um pouco a percepção de quem avalia o pedido, Mota? Eu acho que talvez seja um processo de amadurecimento, por que não? Bem-vindo.
A gente gostaria que fosse, Caniato, mas eu acho que há pouco amadurecimento envolvido nessa história. Boa noite a você, boa noite aos meus colegas de bancada e boa noite a você, caro espectador, caro ouvinte que nos dá a honra de entrar na sua casa ou no seu carro. Boa noite. É muito difícil entender esse processo. Ele escapa à compreensão do cidadão comum e escapa à compreensão de muitos juristas bons também. A situação de saúde de Jair Bolsonaro não é propriamente um segredo. Ela é conhecida pelo país inteiro há muito tempo. Por que o Estado brasileiro, então, se recusa a conceder a Jair Bolsonaro um benefício que já concedeu a inúmeros outros réus que foram presos por envolvimento em crimes violentos, graves? Chefes de facções sempre tiveram direito a um benefício como esse quando a sua saúde está em risco. Por que esse benefício está sendo negado a Jair Bolsonaro? É inevitável que a maioria das pessoas ache que a razão aqui é política. Não tem nada a ver com o que diz a lei. Uma outra prova disso é o rigor ao qual estão sendo submetidas as visitas a Jair Bolsonaro. Para os outros réus do sistema de justiça criminal brasileiro, não existe essa história de filtrar, de decidir quem pode ou quem não pode visitar alguém que está preso. A rotina no Brasil é que qualquer um pode visitar qualquer pessoa que esteja presa. Basta apenas se adequar aos horários e às regras administrativas. No caso de Jair Bolsonaro, não. É preciso fazer pedidos individuais que são analisados pela mais alta corte do Brasil, uma corte cuja missão essencial é defender a Constituição.
Luiz Felipe Dávila, ao vivo também com a gente, vai trazer as reflexões para esse novo pedido de prisão domiciliar. Tratávamos disso no dia de ontem, Dávila. E aí as informações confirmadas pela nossa reportagem em Brasília, um documento feito e produzido pelos médicos que tratam de Jair Bolsonaro, inclusive especificando as várias comorbidades do ex-presidente, que tem enfrentado uma série de internações, muitos exames foram realizados, uma situação muito delicada de saúde desde a facada sofrida em 2018. Dávila, a avaliação da justiça pode mudar? Esses exemplos que, de maneira reiterada, vocês dão aqui, por exemplo, Fernando Collor de Mello, a prisão domiciliar foi concedida, porque no caso dele sim, de Jair Bolsonaro não, enfim, cada dia uma nova possibilidade. Bem-vindo.
Boa noite, Caniato. Boa noite, Bruno Musa. Boa noite, Mota. E boa noite à nossa querida audiência. Vamos começar pelo óbvio. É fato que as comorbidades de Jair Bolsonaro são gravíssimas. Ele não só tem uma lista extensa dessas comorbidades, como foi apresentada, como ele tem mais de 70 anos, ele é um ex-presidente da República. Tudo isso, esse conjunto da obra, encaixa na definição de prisão humanitária. Só isso já justificaria, tecnicamente, a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro para prisão domiciliar. Mas como nós argumentamos aqui nos Pingos nos Is, este julgamento não seguiu rigor técnico. Foi cada vez mais personalizado. Por isso, a punição de Jair Bolsonaro, com todas as restrições impostas a ele na papudinha, tem muito mais a ver com um castigo político pelo tal do suposto golpe de Estado e por uma questão pessoal do relator da matéria perante a Jair Bolsonaro. Portanto, este cenário não mudará com o parecer técnico, por mais rigoroso que ele seja para descrever todas essas comorbidades, não mudará por causa de uma questão técnica e humanitária. Ele só mudará quando o juiz relator entender que Jair Bolsonaro já passou pelo purgatório que ele determinou com esta prisão e que agora pode cumprir o restante da sentença em casa. Enquanto isto não acontecer, não há pedido de advogado ou relatório médico que faça mudar a opinião do juiz relator.
Pois é, os aspectos políticos poderiam interferir nesse tipo de avaliação? Para muitos, a avaliação deveria ser estritamente técnica. Chamar o Bruno Musa, também está com a gente. Mais uma vez, a possibilidade de concessão de uma prisão domiciliar para Jair Bolsonaro, que enfrenta muitos problemas de saúde. Mesmo assim, vários pedidos foram feitos e foram negados. Talvez dessa vez seria diferente a avaliação do representante da Justiça. Musa, bem-vindo. Boa noite.
Boa noite, Caniato. Boa noite, Dávila, Mota e a todos que nos ouvem em todo o país. Bom, como eu falei ontem, infelizmente a técnica foi deixada de lado, a parte técnica foi deixada de lado. Eu convivo com determinados e bastante, um número importante de advogados, juristas, que realmente, deixando de lado a pessoa envolvida no processo, afinal de contas a justiça se trata disso, não é mesmo? Independente da pessoa, o que manda a lei. Infelizmente chegamos num ponto onde a justiça vale para uns e não vale para outro o mesmo ato. E aí você parte de uma insegurança, de uma falta de previsibilidade jurídica que acarreta uma diminuição da qualidade de vida de todos os brasileiros por motivos bastante óbvios. E quando a gente fala a respeito disso e tenta responder essa pergunta que você me fez, Caniato, se dessa vez será diferente, talvez nós, em um contexto de rigor jurídico ou a Constituição levada a sério, nós podemos dar uma resposta onde há uma probabilidade maior disso acontecer. Afinal de contas, na lei está escrito, isso pode, isso não pode. Se isso pode, a probabilidade de que aconteça algo é maior ou menor. A verdade é que, para o atual cenário, a gente não sabe o que pode e o que não pode. Afinal de contas, o que está escrito lá muitas vezes é deixado de lado, achamos, ou melhor, o judiciário atual encontra maneiras de tergiversar ali aquela verdade, fazer com que um caminho de A a B seja tortuoso e não uma linha reta. E aí você se desvia no meio do caminho, encontra soluções paliativas onde não estão escritas na lei. Muito claro que Bolsonaro tem problemas hoje em dia na saúde. Uma pessoa de mais idade que levou uma facada, passou por algumas cirurgias importantes e nada disso é levado em consideração. Ao passo que, por exemplo, o ex-presidente Collor tem uma situação completamente diferente e determinadas situações são permitidas a ele e não são permitidas a Jair Bolsonaro. E aqui eu não quero fazer uma defesa a Jair Bolsonaro e uma crítica ao Collor. Não, o que manda a Constituição? Não estamos de acordo com a Constituição. É outro problema. Vamos buscar as formas legais para alterarmos a Constituição. E se ganharmos no jogo, ok. Se perdermos e não tivermos o apoio suficiente para uma mudança da Constituição, faz parte do jogo. Agora, o grande ponto é, a Constituição fala algo, serve para uma pessoa e não serve para outra. Como é que a gente vai opinar? O que vale? Vale como um determinado jurista acordou no dia para dar a sua opinião? Ou vale quando aparecem novas pressões de outros fatos externos para que o judiciário atue diferente? Então, a resposta mais simples e óbvia é, eu não sei. Afinal de contas, a Constituição foi deixada de lado há um tempo.
Pois é, são aspectos interessantes para a gente fazer um exercício aqui, né? Porque também tem muita informação atravessada que não é oficial, que a gente tem que filtrar e interpretar com muita cautela. Mota, você menciona aspectos políticos que poderiam interferir nas avaliações feitas até aqui, nos pedidos para domiciliar, mas também para várias outras coisas, né? As dúvidas sobre a lisura do processo acabam tendo que tipo de consequência em um cenário ampliado? Porque a gente tem tratado de tantas coisas, né? Há tantas críticas sendo feitas a figuras e a instituições, fala-se na necessidade de criação de um código de conduta, enfim. É um emaranhado de coisas, de dúvidas, de processos e situações que são pouco transparentes, que eu fico imaginando a dificuldade que o cidadão comum tem em fazer qualquer tipo de julgamento em relação ao que está acontecendo. É aquilo que você costuma falar sobre um cenário de anormalidade, né, Mota?
É a erosão completa da credibilidade do Estado, Caniato. Nunca antes na história desse país. É uma história muito atribulada, né? Que a gente acompanha sempre com o coração na mão, sempre assustado, porque no Brasil as coisas sempre podem piorar. E eu acho que a principal consequência de tudo isso que nós estamos assistindo é a destruição da ideia de um Estado que atende minimamente ao que precisa o cidadão. Quando as pessoas ficam com a impressão de que uma das instituições mais importantes do Estado funciona para o seu próprio benefício, para o benefício dela, para o benefício de quem está no Estado, o que resta para o cidadão? A impressão que o cidadão brasileiro tem é que todos os dias o Estado brasileiro chega para a gente e pergunta: deixa eu ver se você aguenta mais um deboche. Deixa eu ver se você tem mais um pouquinho de paciência. Deixa eu ver se eu consigo contar para você uma mentira ainda mais escabrosa do que aquela que eu contei ontem, que você vai aceitar. Diante de tudo que está acontecendo hoje no país, né? Todos os dias a gente comenta aqui notícias, cada uma mais inacreditável do que a outra. A gente está diante de um dos maiores líderes políticos da história do país, que primeiro foi tornado inelegível por ter feito uma reunião com embaixadores. No mundo, no país, onde autoridades todo dia estão nas notícias, com seus nomes ou os nomes de parentes envolvidos em coisas profundamente erradas. Mas Jair Bolsonaro foi tornado inelegível e perdeu seus direitos políticos por ter feito uma reunião que, segundo a decisão das autoridades, afronta a democracia, ameaça o Estado de Direito. Mas o que é o escândalo do INSS? O que é o escândalo do Banco Master, se não é uma afronta à democracia e ao Estado de Direito? E aí Bolsonaro foi condenado e preso por ter participado numa tentativa de golpe de Estado que não aconteceu. Mas como é que se chama o fato de que facções do narcotráfico comandam só no Rio de Janeiro mais de 1.500 territórios? Como é que se chama esse fato de que as facções hoje já estão infiltradas em todas as instituições do Brasil? Isso não é tentativa de golpe de Estado? Talvez isso já seja um golpe de Estado em andamento, diante dos nossos olhos. Nós temos autoridades no Brasil que precisam ser protegidas 24 horas por dia, porque estão juradas de morte. Então, tudo isso, Caniato, contribui para gerar uma descrença que não vai ter um resultado bom. Eu acho que comete um erro grave o político que acha que a paciência das pessoas, que acha que a tolerância da sociedade vai durar para sempre.
Pois é, só para fechar essa discussão, Dávila, a perda de credibilidade das instituições e também dos representantes dos poderes, isso interfere de que maneira no andamento normal de uma nação? E como isso pode capturar ou cooptar completamente um debate eleitoral? Ou seja, ao invés de se falar sobre coisas que também são muito importantes, provavelmente falaremos de outras que acabam, inclusive, não permitindo que a gente fale sobre o dia a dia do brasileiro, né? O que precisa ser melhorado, por exemplo.
Caniato, como eu sou o otimista da bancada, eu vejo essa questão sob dois prismas. Primeiro, a degeneração das instituições e a imoralidade pública é fruto de mais de 20 anos de governo populista. Instituições não aguentam 20 anos de desaforo com populistas que vem cada vez mais esgarçando a credibilidade, a confiabilidade nas instituições. Portanto, este panorama que o Mota passou é fruto de 20 anos de populismo degenerando, destruindo as instituições. Agora, como sair dessa? Não é por meio da apatia cívica, não é por meio do cinismo, é por meio do engajamento, é as pessoas participarem. Eu vou dar aqui uma missão para todo brasileiro que nos escuta, missão para cidadão de bem. Ajude a recrutar gente do bem para a política. Nós precisamos disputar a eleição, a gente precisa de bons nomes, a gente precisa tirar essa turma do poder. Só tem um meio, por meio do voto. E neste sentido, eu vejo o progresso que vem sendo feito na política nos estados e municípios, bons governadores com boas políticas públicas baseadas em dado em evidência, renovação dos políticos com gente séria, tá aí, nós, quantos candidatos nós temos, quantos bons governadores nós temos aí hoje no pleito. Então, isso mostra que muita gente não desistiu do Brasil e está arregaçando as mangas e lutando para que nós possamos voltar a ter instituições críveis. E aí, Caniato, tem uma coisa que ajuda muito em 2026. Assim como em 1994, quando o Brasil tinha uma crise inflacionária gigantesca e tinha saído de um traumático processo de impeachment, criou as condições à crise para uma mudança radical, que foi o Plano Real e a eleição de Fernando Henrique Cardoso, que iniciou uma série de reformas importantíssimas. Privatização, abriu a parte da economia, aprovou a lei de responsabilidade fiscal e fez uma verdadeira revolução na educação básica no país. Então ali foi o começo de mudanças institucionais. Mas o problema é que na hora que a casa começou a ficar arrumada, o eleitor resolveu colocar um populista de volta no poder, que foi Lula, na eleição de 2002. Então, só tem um jeito de mudar isso, é o voto consciente, é recrutar gente boa para a política, é aproveitar esse pelotão de cidadãos de bem que todo dia fazem a coisa certa a despeito da imoralidade pública, a despeito da degeneração das instituições, porque continua acreditando que fazer o certo é o jeito de servir de exemplo e mudar o país. Portanto, Somos nós, cidadãos, que temos a responsabilidade de mudar o país por meio do voto. A eleição de 26 é: vamos dobrar a aposta no populismo ou vamos votar num governo reformista? Esta é a questão de 2026 que o eleitor vai dar a resposta nas urnas.
Pois é, várias pessoas se manifestando, que enviam comentários, perguntas, críticas e elogios. Quero agradecer ao Cláudio Antelo, enviou uma mensagem dizendo que um marco negativo para o país foi a liquidação da Lava Jato e também soltura de muitas pessoas, reversão de condenações, enfim. Você pediu, Musa, rapidamente, quer fazer um fecho? Vou trazer um outro destaque, mas por favor.
Não, acho que já foi bem complementado. Dando aqui o meu ponto de vista, eu falei que seria um chute imaginar quando a Constituição ela simplesmente foi deixada de lado, mas o meu ponto é que eu acho que não teremos mudança no curto prazo para isso, a não ser que tenha algum tipo de pressão externa vinda da própria política para esse tipo de eventual alteração. Mas, infelizmente, nesse momento, eu acho que continuaremos não levando em consideração a saúde precária do ex-presidente.
Rápida parada para você que nos acompanha pela rede.
Rede Jovem Pan News.
Olha o desfile que eu peço aí, gente. Tenho festa pra levar. Alegria e promoção. Só aqui você encontra o jeito fácil de comprar. Ainda bem que tem. Loja 100. Tem o que você sonhar. E a melhor a prestação. Tudo é mais facilitado. Ou tá vendo o cartão. A entrega é cortesia e a vantagem é também. Ainda bem que tem. Loja 100.
Os pingos nos is. O caminho da independência financeira com Alan Gani.
Olá, ouvinte da Jovem Pan. Até pouco tempo, o ouro era cotado próximo de $5.500 a onça. E na semana passada, a gente viu o ouro derreter, indo para baixo de $5.000. E aí muita gente pensa que, opa, vai voltar para 5.500. De novo, não tem nenhuma garantia que este valor vai, que um ativo caiu e depois ele vai voltar a subir para o patamar que era. Se apegue aos fundamentos. É verdade, tem muita gente em Wall Street dizendo que o ouro pode voltar sim para $5.500 e até $100.000. Se você quiser investir em ouro, você pode fazer isso desde que isso represente 5% da sua carteira. Amanhã eu vou falar como você pode investir em ouro. E se você quiser saber mais sobre investimentos em ações, não deixe de fazer o meu curso Como Investir nas Melhores Ações da Bolsa. Está lá na newcursos.com.br, newcursos.com.br.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
Venha renovar sua casa na Open Box 2 Móveis e Decoração. Os favoritos da casa com até 60% de desconto e mais 7% off nos pagamentos em Pix. Sofás, cadeiras, poltronas, salas de jantar, decorações e tudo para o seu ambiente à pronta entrega. Aproveite o saldo Open Box 2 Móveis e Decoração com descontos de verdade e o melhor custo-benefício do mercado. Visite hoje mesmo uma loja da Open Box 2 mais próxima ou compre pelo site em openbox2.com.br.
São Paulo vive a maior seca dos últimos 10 anos. E às vezes, mesmo quando chove, não cai uma gota nos reservatórios. O governo do estado está atento e trabalha para solucionar problemas históricos com um monitoramento mais eficiente e muito investimento. Mas enquanto a chuva não cai no lugar certo, a gente tem que fazer a nossa parte. Cada gota importa. Economize água o máximo que puder. Gota por gota, todos por todos. Mais do que nunca. Governo do Estado. São Paulo. São todos.
Panflix. É grátis. Baixe e você...
pode celular, computador ou tablet. Jovem Pan, a rádio que virou TV, na palma de sua mão.
Rede Jovem Pan conectada aqui em Os Pingos nos Is, o Banco Master, as muitas informações que envolvem esse episódio sendo analisados aqui pelos nossos comentaristas. Você, Bruno Musa, claro que há uma expectativa, né, para essas informações virem à tona. O que será divulgado, de que maneira isso compromete figuras importantes, poderosas em Brasília, os representantes dos poderes, se há conexão e a indicação de uma relação de corrupção, né, pagamentos ou mesmo algo que tenha beneficiado A ou B, enfim. É uma trama muito complexa, que envolve muitos tentáculos, né, Bruno Musa?
E talvez não tenhamos descoberto ainda 50% de onde isso pode chegar, né? Nomes cada vez mais impressionantes, práticas cada vez mais impressionantes começam a aparecer. E eu imagino que muitas pessoas estejam de cabelo em pé com essa quebra dessa criptografia. E eu estava falando agora aqui na hora do almoço com um cliente meu que me perguntou se achava que de repente essas mensagens poderiam vazar de alguma forma. E a minha opinião é que, mesmo estando uma boa parte de nomes importantes que já foram aí revelados com indícios de determinado nível de envolvimento ou compra ou participação direta e indireta em tudo isso para manter o que o Master teve em tão pouco tempo, me parece que a tecnologia ela é muito difícil de ser segurada. Muitas dessas informações que estão saindo na mídia, muitas vezes foram vazadas por próprias pessoas que estão ali investigando. Como? Não sabemos. Quem são? Não sabemos. De quais instituições? Não sabemos. Mas eu acho que muita gente está ficando de cabelo em pé, porque é difícil você segurar a tecnologia, principalmente quando há muitas pessoas envolvidas. É aquela coisa antiga, né? Um segredo entre eu e você é uma coisa. Agora, entre 50 pessoas, a coisa já fica um pouco diferente, com pressão aparecendo em determinados envolvidos, principalmente na parte mais fraca, onde começa a ter pressão, possibilidade de ser preso, ameaças à família, enfim, chega um momento em que você cede a tudo aquilo e o castelo de cartas começa a ruir. Quem é essa autoridade ou quais são essas autoridades? Eu acho que descobriremos em algum pouco tempo, talvez. E nessa parte é onde eu começo a ficar um pouco otimista dentro do meu grande ceticismo no Brasil, porque eu acho que a tecnologia é difícil de segurar, são muitas pessoas envolvidas e, claro, em ano eleitoral, aqueles que não estão envolvidos podem tirar proveito disso ao saber que determinado rival estava dentro de um esquema que se tornou a maior fraude da história do sistema bancário brasileiro. Cenas do próximo capítulo e o Brasil pode continuar tremendo, hein?
Pois é, só para fechar, o Mota vai trazer também o apontamento dele, a reflexão a respeito do que poderia vir à tona a partir da divulgação desses arquivos. Mota?
Eu não vejo nenhum aspecto positivo nisso, Caniato, por várias razões. Eu acho que a privacidade das pessoas, seja a pessoa quem for, é muito importante. Deveria haver salvaguardas para proteger a privacidade das pessoas. Mas, mais uma vez, a gente vê vazamento de investigação. Isso é rotina no Brasil, né? Não é a exceção. Toda investigação vaza. E quais são as consequências do vazamento de uma investigação? Quais são as consequências de um vazamento como esse? Imagine, uma autoridade da República mandou uma mensagem cobrando um pagamento. Imagina nesse momento quantas autoridades da República não estão suando frio. De repente, até sujeitas a algum tipo de pressão. Olha, você viu a notícia que saiu? Então, é melhor a gente fechar aquele acordo. Ou então, o nome dessa autoridade vai aparecer na mídia. Surpresa seria se o celular do banqueiro não tivesse alguma coisa desse tipo. É evidente que esse celular está cheio de informações valiosíssimas, muito sensíveis. O risco é perder o foco desse caso. Daqui a pouco o foco do Banco Master vai passar para essas ramificações. E ao invés da gente tratar das questões essenciais, nós vamos tratar dessas intrigas do poder. Qual é a novidade em relação ao envolvimento de uma autoridade da República em um escândalo? O que não falta na República Brasileira é autoridade metida em confusão.
Pois é, a gente segue acompanhando. Qualquer novidade a gente traz aqui e analisa com os nossos comentaristas. Tem outro destaque bem importante, porque foi realizada uma nova pesquisa da Genial Quest, que trata sobre o cenário das eleições presidenciais. Lula lidera nos cenários que foram feitos no primeiro e no segundo turno. Só que a vantagem para Flávio Bolsonaro diminuiu. No primeiro turno, o atual presidente tem 35% das intenções de voto. Ele é seguido por Flávio Bolsonaro, que registrou nesse cenário 29%. O governador do Paraná, nesse levantamento, registrou 8%. A pré-candidatura dele ainda não foi confirmada, é importante lembrar. E há uma disputa no partido entre Ronaldo Caiado e Eduardo Leite para descobrir quem sairá, quem vai representar o PSD. Com 4% vem o governador de Minas, Romeu Zema, do Novo, seguido por Renan Santos, do Missão, e por Aldo Rebelo, do Democracia Cristã, que nesse levantamento registrou 1%. No segundo turno, em uma eventual disputa com Flávio Bolsonaro, Lula teria 43% das intenções de voto contra 38% do senador. Então, uma distância de 5%. Charistas, entender um pouco essa pesquisa Genial Quest, quais tendências esse levantamento aponta. Você, Dávila, Genial Quest, mais um levantamento para a presidência da República, o atual presidente liderando os cenários, mas nesse levantamento, nesse cenário apresentado aqui com essa arte que nós mencionamos, há uma diminuição na distância entre Lula e Flávio Bolsonaro no primeiro turno. Enfim, quais aspectos precisamos analisar em relação a esse levantamento?
Acho que Lula vai começar a tomar remédio para dormir agora, por uma razão muito simples, Caniato. O que está acontecendo é que Flávio Bolsonaro vem crescendo, já caiu para 5 pontos a diferença entre ele e Lula no segundo turno, provavelmente na próxima rodada de pesquisa já está na margem de erro. E isso é para tirar o sono do presidente. Afinal de contas, o ano, o governo comemora o ano de 2025 como um grande ano, o ano do pleno emprego, um ano mais de 90 milhões de brasileiros recebendo bolsa do governo, e bolsa, e ajuda, e Vale Gás, e Fies, e tantos benefícios. E agora vai entrar num ano que a economia vai crescer 1,5%, esses escândalos todos de corrupção vindo à tona, um governo que não vai conseguir explicar para a população os dois assuntos que tiram o sono do brasileiro, que é a questão da segurança pública e a questão da gigantesca inadimplência, porque é consequência da irresponsabilidade fiscal, e, portanto, vai começar a entrar numa situação muito complicada. E a curva de Flávio Bolsonaro nas últimas pesquisas é sempre ascendente. Por isso, o governo deve começar a perder o sono e a tranquilidade de que aquela eleição que parecia que ele ia ganhar, como estava parte até lá da Faria Lima, o Bruno Musso sabe muito bem, dizendo, não, o Lula já está eleito, agora é só... É isso aí, quero ver essa turma começar agora a mudar de ideia. Está aí as pesquisas mostrando que a direita está no jogo, altamente competitiva. E aqui, Caniato, ainda não foi lançado nenhum nome oficial do PSD. Porque na hora que lançar, veja o que aconteceu com o Flávio Bolsonaro. Então, subiu muito depois do lançamento. Subiu aí mais de 10 pontos, pô, se você pegar as pesquisas lá atrás de novembro, dezembro. Então, isto também pode acontecer com o candidato do PSD, uma vez quando o seu nome for oficialmente lançado e começar a ganhar essa tração na imprensa que ganhou a candidatura de Flávio Bolsonaro. Então, a situação deve estar tirando o sono do presidente, depois de tantas benesses, tanta a mesada do governo, o governo patina e não consegue crescer. Por isso, é uma boa para a direita e principalmente para Flávio Bolsonaro, que agora se consolida na vice-liderança da corrida presidencial.
Pois é, dá para colocar Flávio Ratinho, Romeu Zema, Aldo Rebelo e Renan Santos como figuras da oposição. Então, se nós fizéssemos o exercício do Chile, que o Dávila sempre gosta de lembrar, e somarmos os percentuais dos demais candidatos fora Lula, chegamos, eu acho, que à conta de 43%. Tudo bem que tem 7% de indecisos, mas seria um contingente maior do que o número de pessoas que dizem que irão votar em Lula. Esse é um aspecto interessante a ser analisado. Você, Mota, mais uma pesquisa Genial Quest, e aí os percentuais apontando uma diminuição na distância entre o primeiro e o segundo colocado.
Flávio sobe e o candidato do governo desce. É uma tendência compatível com a realidade. Me parece que isso é, em parte, consequência das opções que Flávio fez por esse estilo de pré-campanha cauteloso, se colocando claramente como adversário do PT, mas se apresentando como moderado. Me parece que é uma receita que está funcionando.
Você, Bruno Musa, como interpretar os números divulgados por essa pesquisa da Genial Quest?
Veja, eu já sempre coloquei aqui as minhas ressalvas com relação à forma como as pesquisas podem ser feitas. Não é questionamento a nada, simplesmente a forma como ela é feita. Mas interpretando friamente esses números aqui, eu concordo muito com o que o Dávila falou. Veja, eu também já mencionei que eu acho que entre os dois, Flávio e Lula, você tem uma perspectiva, uma tendência do Flávio melhorar em detrimento ao Lula. Como eu falei, o Lula não apenas está em campanha, como ele também conduz o executivo já há muitos anos. E mesmo assim a rejeição dele bate naquele número lá e não consegue melhorar. Tem um outro ponto da pesquisa que 43% das pessoas dizem que a economia piorou nos últimos 12 meses, mesmo o governo fazendo a distribuição das benesses. Hoje o governo gasta 38% do PIB, são as despesas do governo. Mais de 50 milhões de brasileiros recebem o Bolsa Família. 113 milhões de brasileiros vivem de algum cheque do Estado, numa população de 213 milhões. É simplesmente impressionante esses números. Então, o meu grande ponto aqui da análise fria é o seguinte: se nós pegarmos o número do Lula que a Quest deu na casa dos 35%, nós vamos dizer que a oposição ao Lula tem 65% dos votos, até porque a gente tem brancos e nulos ali na casa dos 21%, 22%. Qualquer mínima estratégia entre eles para tirar o PT do executivo, ela está minimamente configurada. Portanto, esperemos que não tenha qualquer tipo de briga de ego, e sim um mínimo de pensamento no próprio país e na condução dos próximos 4 anos, que aí sim o cenário da direita, que por hoje, no primeiro turno, pareça dividido, se todo mundo trabalhar nessa mesma união, está simplesmente factível de tirar o Lula do poder, obviamente falando através do voto. Com um detalhe principal que o Dávila falou: o candidato do PSD ainda não entrou no jogo.
Pois é, bem interessante esses apontamentos e as muitas análises em relação aos cenários. Dávila, quando a gente faz a comparação com o que aconteceu no Chile, olhando para esses candidatos, Flávio, Ratinho, Aldo Rebelo, que é um ex-político de esquerda e atual político de direita ou de centro-direita, Renan Santos e talvez o governador Zema, me parece um caminho natural que todos apoiem aquele que performar melhor e for disputar com o Lula no segundo turno, né? Então, nós podemos canalizar ou fazer essa soma de votos. Tudo bem que o eleitor não entraria em uma conta de padaria, porque também tem uma mudança aí, um residual que pode eventualmente votar em Lula. Mas, como disse o Musa, essa estratégia está minimamente desenhada quando a gente olha para esses números, não?
Exatamente, Caniato. Você fez exatamente a matemática do Chile. No segundo turno, todo mundo endossou o candidato que estava liderando. E a vantagem nas urnas no Chile foi de mais de 20 pontos. Então é o que pode acontecer no Brasil. Lula não vai conseguir crescer com essa taxa alta de rejeição que ele tem, esse é o problema de Flávio Bolsonaro também, mas com essa situação de degeneração moral, econômica, financeira e principalmente esta incompetência para lidar com esses dois problemas que afligem o brasileiro todos os dias, que a gente está falando aqui de segurança pública, inadimplência nas alturas e agora pode colocar a indignação com mais escândalos como esse do Banco Master.
Pois é, eu fico me perguntando se no avanço da campanha eleitoral, com a formalização das candidaturas, o que poderá acontecer, né? Será que os números vão se alterar tanto até lá? Mota, eu me lembro que no início muitos torciam o nariz para o nome de Flávio Bolsonaro, né? Será o Flávio? O Flávio parece que é um político que só tem desejo de disputar cargos para o legislativo. Será que ele topa essa? Mas ele se colocou como uma figura que tem feito a diferença, né? O tal Bolsonaro moderado. Você acha que isso poderá surpreender a candidatura da situação?
Eu acho que isso é um elemento muito importante, Carlos. Eu não sei se é um elemento decisivo, mas é um elemento importante porque isso ajuda a desmontar um dos principais argumentos do que muita gente chama de antibolsonarismo psicótico, né? Se eu não me engano, o meu amigo diplomata Gustavo Maltacho usa muito essa expressão. É o pessoal que, se parar para refletir, vai ver que as suas posições pessoais coincidem em alto grau com as posições do candidato Jair Bolsonaro, mas não gostam de Bolsonaro pelo jeito que ele fala, pelo comportamento dele, porque ele tem cara de tiozão do churrasco, porque ele não corresponde ao ideal estético do político que essas pessoas têm. Então, quando o Flávio tem a preocupação de se colocar explicitamente como moderado, ele ajuda a desarmar esse discurso. O discurso que demoniza Jair Bolsonaro, não pelas suas ideias, mas pela impressão que as pessoas têm de que Jair Bolsonaro é um político radical. Basta você olhar no governo dele quais foram os atos radicais que ele tomou. Exatamente zero. No governo de Jair Bolsonaro, ninguém foi preso por opinião. No governo Bolsonaro não houve nenhum jornal censurado, nenhuma rede saiu do ar, nenhum manifestante foi condenado a 17 anos de prisão. Essa lista aqui é muito longa. Mas eu acho que o importante é essa mensagem que Flávio está passando, né? A mensagem, do jeito que eu interpreto, é: ele entende o que está em jogo nessa eleição e tem a preocupação não só em se apresentar como um candidato viável do ponto de vista político, mas de passar essa mensagem que, acima de qualquer rivalidade política, está um projeto de retirar o país da situação em que ele se encontra.
Pois é, inclusive há muitas leituras sobre o que poderia ajudar mais na candidatura de Flávio Bolsonaro. Deixa eu só trazer a informação, porque a nossa colega Beatriz Manfredini, ela apurou, tem inclusive um texto dela publicado no nosso portal, sobre três nomes que têm sido ventilados nos bastidores do PL da direita para ocupar a vaga de vice nessa chapa de Flávio Bolsonaro, pré-candidato por enquanto. Ainda não há uma definição sobre os nomes, mas tem uma ordem de preferência, né? Existe uma lista de preferência. O plano A seria o governador de Minas, Romeu Zema. Plano B, senadora Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura de Jair Bolsonaro. Já no plano C, que é considerado mais fraco entre os nomes especulados, seria o do deputado federal Guilherme de Ritchie, ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo. Hoje, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que a opção dele para a composição da chapa, encabeçada por Flávio, seria da senadora Tereza Cristina. Ela comentou, inclusive, essa possibilidade e a produção separou esse trecho. Vamos acompanhar.
Eu acho muito cedo para essa conversa. O vice é a última coisa. Ninguém se candidata a vice. O candidato é presidente da República. Isso é uma conjuntura que os partidos que se coligarem vão sentar e colocar nomes. E aí nós vamos decidir. Eu acho que é muito cedo para essa conversa. Fico lisonjeada e honrada com essa lembrança. Mas eu acho que esse assunto ainda está muito cedo. Vamos conversar isso para frente.
Deixa eu chamar o Bruno Musa, só um comentário a respeito dessas possibilidades. O vice não é importante, mas pode ajudar muito nessas articulações e na composição, inclusive, dos partidos que vão apoiar o cabeça. A disputa majoritária, né, Bruno Musa? Plano A seria Romeu Zema, governador de Minas bem avaliado, segundo o maior colégio eleitoral do país. Tereza Cristina estaria na segunda colocação, uma figura importante, interlocução perfeita com o agronegócio, já foi ministra, tem experiência, muito respeitada. E na terceira posição seria Guilherme de Hit, ele que vem se notabilizando por conta dos seus feitos à frente da Secretaria de Segurança Pública, agora na Câmara dos Deputados. Musa?
Eu acho que são três nomes extremamente importantes, mas no meu entender, até mesmo por alinhamento geral, eu acredito que o Zema cairia ali como uma luva para o próprio Flávio, estou dizendo. Mas também, e aí talvez o Mota consiga dizer melhor, é uma mera opinião pessoal, como eu já falei, não tenho filiação partidária, mas eu ousaria dizer que pela questão do crescimento do Novo, o Zema talvez queira configurar ali no primeiro turno como postulante à presidência, o que eu acho de fato extremamente importante também, mas aqui é apenas uma opinião pessoal e até um, digamos, entre aspas, um chute aqui com relação a isso. Mas acho que o nome da Tereza Cristina também é um nome importante, onde você tem um alinhamento de pensamento, mas tenderia a dizer, Caniato, que a grande esperança nisso tudo é uma equipe econômica muito bem alinhada às ideias e à grande crise que o Brasil vai enfrentar da parte fiscal. Porque isso tudo é como se fosse o eixo central de absolutamente tudo. Muitos podem dizer, não, você está falando isso porque você é economista, porque você trabalha no mercado financeiro, então você tende a olhar mais para esse lado. Não deixa de ser verdade. Mas quando você tem um país que passa da irresponsabilidade fiscal, por completo, tudo. Você leva um altíssimo endividamento, o risco país sobe, a taxa de juros sobe, mesmo que venha um presidente do Banco Central, que não é o caso do Galípolo, que me surpreendeu positivamente nesse campo, alguém, digamos, mais heterodoxo, que baixa a taxa de juros na canetada, os juros futuro longo sobem, encarece o custo do crédito, consequentemente a economia é obrigada a esfriar, você tem um repasse maior do Estado para as famílias porque o desemprego sobe, enfim, uma conjuntura de atividade econômica parando. Como eixo central, você tem a irresponsabilidade fiscal. Então, mesmo sendo nomes extremamente relevantes, eu acho que a grande expectativa é quem conduzirá e quais serão as ideias de quem conduzirão a parte econômica. Há realmente uma mentalidade de corte de gasto para beneficiar como um todo grande parte da população no médio e no longo prazo? Eu acho que o grande ponto será aí, muito mais do que o próprio vice.
Pois é, várias sugestões, outros nomes sendo aventados, inclusive no nosso chat. Você, Dávila, entende que Romeu Zema seria o vice dos sonhos. Precisa ver se ele topa, né?
É o sonho da chapa de Flávio Bolsonaro, mas não é o sonho do Partido Novo. O sonho do Partido Novo é que Romeu Zema continue firme na candidatura presidencial para debater ideias, propostas, ajudar o Novo a eleger o maior número de parlamentares, principalmente deputados federal, para a gente passar a cláusula de barreira, que é muito importante para o Partido Novo. E certamente Zema vai aparecer, já vem aparecendo nessas pesquisas com 4%, tem chance de crescer na hora que começar o real debate político, porque Zema sempre cresce no início da campanha eleitoral. Então, para o Partido Novo, para a direita, Zema dispute ele. Não há dúvida que ele é o candidato mais cogitado por Flávio Bolsonaro. Mas aí, Caniato, voltamos aqui ao exercício do Chile. Flávio Bolsonaro está se consolidando ali com uma liderança importante nas pesquisas, mas não podemos esquecer a sua gigantesca rejeição. Rejeição limita o crescimento do teto. Aqui o Bruno Musa gosta sempre de lembrar que Flávio Bolsonaro tem grande chance de reverter a rejeição. Bom, isso vai depender muito do candidato, de suas propostas, de seu time, de muitas outras coisas, mas apostar tudo isso num candidato que hoje é um vice-líder aí nas pesquisas, mas com esse grande índice de rejeição, é poder jogar a eleição no colo do Lula depois. Por isso nós precisamos manter esses candidatos. Por isso que o PSD tem que lançar candidato. Veja hoje o que mostra a pesquisa, Caniato. O não lançamento de um nome, o Ratinho vem caindo nas pesquisas ao invés de subir. Porque já que não é candidato, todo mundo está olhando para quem é candidato. Então é muito importante a direita ocupar esse espaço do debate, apresentar bons nomes, boas ideias, e lá no segundo turno, sim, aquele que passar para o segundo turno, todos se unirão em torno daquele nome. Então agora vamos voltar à questão de vice. Romeu Zema certamente é o mais desejado, cobiçado. Mas